E aí, pessoal do CDF, estamos aqui com leitura de e-mails, mensagens e para correção das burradas que a gente falou no último programa, né? As freadas.
E a gente não pode esquecer de agradecer o apoio dos nossos amigos do AnimeSan. Pessoal, muita gente fina que tá com a gente nesse projeto. Então, pessoal, se vocês se interessarem aí por notícias de games, músicas, animes, tudo que é coisa nerd assim, podem acessar o site dos caras. O site é www.anime-sun.com. Os caras têm um programa de... tem vários programas de web rádio durante o dia. Tem muita notícia, então realmente vale a pena dar uma conferida. Entraram de cabeça com a gente nesse projeto, eles estão apoiando bastante a gente, então fica a dica aí pra vocês.
Tem algumas coisas que a gente vacilou e a gente precisa corrigir. E Kari, por favor, você saberia dizer?
Vou começar então com a nossa primeira freada. No podcast 2 sobre superpoderes, a gente falou do acidente que aconteceu, que a gente disse que aconteceu em Minas com o Césio 147, mas na verdade aconteceu em Goiás e é Césio 137. 147 é a porra do Fiat.
Propaganda então, gratuita, velho. Aí, easter egg, né? Propaganda
gratuita. Easter egg aí. Valeu, Hugo Leonardo, nosso amigo.
Foi ele que corrigiu?
Foi ele que corrigiu. Foi
muito
ele,
obrigado pela sua participação.
Exato, ele que tá inaugurando aí a nossa freada. Eu acho que de erro foi basicamente isso. O resto do pessoal corrigiu algumas coisinhas, mas na verdade a gente tava certo.
Então vamos lá, leitura de e-mails. Napa, você gosta de ler o primeiro e-mail? Se lê um, eu leio.
Separei aqui dois e-mails. O primeiro vem de Regininha Misty, de Vila Velha, Espírito Santo. Diz: eu gostei muito da edição em que falaram do Resident Evil. Acho que deviam continuar nesse rumo. Era mais um e-mail congratulando.
E o segundo e-mail?
Deixa eu ler um. Mariana Silveira, estudante de administração, 18 anos, Rosário da Limeira. Não tenho ideia de onde é isso. Eu acho que é Minas Gerais, algo assim. Olá, pessoal do Cueca de Fora, gostaria de dizer que gostei muito do programa Superpoderes. E o de Resident Evil, não entendi muita coisa. Não sou muito fã, mas escutei porque vocês são engraçados. Menos o Napa, ele é meio sem graça. De qualquer forma, vou acompanhar sempre o programa de vocês, pois o mesmo está muito legal. Obrigado, Mariana, né? Mantenha contato sempre. Se tiver alguma sugestão de assunto, pode mandar pro mesmo e-mail. Napa?
Tem Arthur de Itaperoá. Diz que ainda poderíamos melhorar. Não disse o quê. Aí, mais pra baixo. Gostaria de sugerir que vocês abordassem o universo Pokémon. Ainda espera ver Cavaleiros do Zodíaco também como assunto do podcast.
O pessoal cobrando aí muitos animes,
sugestões, né? Sugestões. Sua sugestão está aceita, Arthur. A gente vai, quando tiver um tempo, colocar
com Pokémon. Certeza.
Talvez não tudo, mas abordar alguma parte.
Afinal, porque
Cavaleiros do Zodíaco, com certeza ainda vai pintar. Na...
O Heitor, o Marvin... agradeceu a gente, né? Soltou um boa cara. Ele veio através do Marcelo Cassaro, o criador do Tormenta RPG, do D&T, tá ligado? Eu acabei pedindo pro cara fazer a divulgação e ele fez, e a gente teve um feedback muito bom. Teve depois que ele, o Marcelo Cassaro, agradeceu, retweetou a minha mensagem, a gente teve pelo menos uns 30 views do cara. E a segunda foi a Estrela dizendo ainda do segundo podcast, o de Superpoderes. Ela falou que adorei muito, ri muito com a história da velhinha e do Hulk. Do tópico Street Fighter vs Tekken, a gente teve, a Estrela também comentou que ela colocou, cadê? De onde diabo vem tanta água saindo deles? Isso não é suor nem a pau, apenas disso foi o que eu não gostei. Eu acho que, na verdade, a Estrela não se tocou.
Isso fica aí a abertura pra criatividade dela, né? Ela quer que seja.
Não, mas falando sério, foi... É um efeito que eles usam, né? Pra dar... É um estilo que eles usam pra dar essa movimentação, né? Na verdade, tem uma que realmente incomoda muito esse, mas não. Mas é só um efeito.
Fernando Afonso da Silva, estudante 27, Recife. O problema de vocês está joinha. Cara, joinha. Queria que vocês fizessem um programa sobre outros animes mais antigos, como Evangelion e Wolf's Rain. É um gênero que anda meio perdido e quase não encontramos obras nesse estilo. Concordo completamente com ele.
Todo mundo tá pedindo
por anime, isso,
velho. É, né? Eu acho que é o nosso carro. Público é mais otaku do que qualquer outra coisa. É,
apesar de Ravel.
Segue a gente. Não, otaku não. Escolha o termo. Olha, o Fernando, por exemplo, se ele gosta de Evangelion e Wolf's Rain, muito provavelmente ele não gosta da geração otaku.
É.
Né? Então, mais algum e-mail aí, Napa?
Só tinha separado dois aqui pra ler.
Então vou ler mais um aqui. Renata Fernanda, de São Gonçalo. Não sei qual São Gonçalo, se não me engano tem mais de um. Mas esse teu Bruno é teu? Tu me empresta? Risos. Adorei o programa de vocês. Beijos. É, Renata, o Bruno é meu. Se você quiser, eu empresto sim.
Começando o terceiro CDF Cast, o segundo melhor podcast do mundo.
Porque nós somos humildes.
E aqui na mesa hoje a gente tem um monte de escroto. Primeiro, Catabroc.
Ei, tô aqui.
Napa.
Cri, 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 cri. Não, estou aqui também.
Ravel.
As noivinhas pira. As
noivinhas. E Arthur Bárbaro, o Fu.
Nosso convidado.
É hack Fu.
É hack Fu. Mano, ele quer taco. Um e é doido.
Deixa o cara falar a apresentação dele.
Jovens.
Repete a apresentação de Fu.
A minha apresentação já foi Errak Fu.
Eu gostei do Errak
Fu. Seus nojentos.
Errak Fu.
Exato. Tá corrigido. Mas a gente vai ficar chamando ele de Fu o resto do dia.
Não, foi toda vez que corrija, Fu. Das duas mãos a gente passa três horas de tanta correção que você vai fazer. Você
corre. Errak Fu, Doravante, apenas como Fu.
Exato. Doravante. E aí, o podcast dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias da nossa adolescência e juventude.
Meu
exato.
Deus. Que mais vier a cabeça.
Então, Bruno, como foi sua primeira vez?
Minha primeira vez...
A gente tem mesmo que falar sobre isso.
Realmente tem que tocar nesse assunto.
Mas não, meu. Não. Meu irmão, essas de putaria a gente vai guardar pra outro podcast. Um podcast mais pesado.
Podcast são mais fraco.
Exato.
A piadinha mais óbvia era falar primeira vez outra coisa. Tipo, jogar videogame, que era o que eu pensei automaticamente. Eu acho que eu tenho mais experiência nisso.
Pô, se eu for guardar as putarias, minha infância não teve nada.
Bora começar, Ravel. Puxa aí uma história, Ravel, que aconteceu contigo.
Eu sei que quando eu era boy, tá ligado? Eu tinha mania de levar o meu PlayStation na casa de meus colegas. Pra jogar lá e tal, não sei o quê. Eu tive a brilhante ideia uma vez de... Quando eu voltava da casa do meu colega, eu usava aquelas mochilas de carteiro. Eu colocava o PlayStation na mochila, né? Aí eu andando de bicicleta com o meu PlayStation de lado. E o irmão de Bruno, Michel, vinha junto comigo. Fui desviado num bueiro e... Quando eu volto, assim, a mochila pesa de lado, tá ligado? E eu caio da bicicleta. Só que a minha brilhante reação foi, na queda, no lugar de me proteger, me equilibrar ou coisa assim, foi agarrar o PlayStation. Como se fosse a coisa mais importante da minha
vida. Ele meu irmão. Ele perdeu o instinto de autopreservação
pra preservar o PlayStation.
Tá ligado? Pra preservar
meu autopreservação contra a bicicleta.
Cara, eu me rasguei todo. Eu sei que Michel olhou pra mim assim e fez: por que que tu fez isso? E eu me levantei bem sério, dei a mochila pra ele e disse: olha se o PlayStation tá inteiro. E sentei no meio fio, tá ligado? E aí, ele, com o PlayStation na mão, olhando pra mim assim: cara, tu tá bem? E, tipo, pingava sangue do meu cotovelo, velho.
Aí, rapaz, eu estou bem, o PlayStation está salvo.
Eu olhei pra ele, eu falei: só me diga que o PlayStation tá bem. Aí ele olhou assim: não, pô, o PlayStation tá em ordem. Beleza, vamos pra casa.
Cara, tá tudo bem agora.
Pois é, isso tudo pra meses depois o PlayStation ser destruído no chão.
num ataque de fúria da mãe de Bruno e muito obrigado, Bruno.
Caralho, ela quebrou o videogame?
Quebrou.
Aí, por quê? Conta aí. Porque ela não quebrou você, que se regenera.
A continuação do porquê este videogame foi quebrado.
Acho que é porque, não sei, a gente dormia muito tarde jogando videogame, acordava muito tarde pra ir pra escola, chegava sempre atrasado. Mas você se atrasa ali por causa desse videogame, aí.
Bom, é que
eu vi a cena do videogame, era câmera lenta, assim, direção ao chão. Aí quicando, aí vindo três batos pra cada lado e vários fragmentos pra cima voando.
Se eu tivesse presente, muito provavelmente eu tinha me jogado assim, da galera.
É verdade, porque você não se
e aí a gente já sabe qual é a trilha sonora que vai entrar.
Dá.
Não.
When we are, we love and love you.
A reação foi só, caralho, que merda.
Né? A nerd sua, caralho, né? A minha foi meu mundo acabou. Era um pirrai nerd e viciado.
Não, cara, assim.
É fissado. Agora ele é um adulto nerd e viciado. Pronto, muito bem.
Eu tava voltando de uma bicicleta, uma daquelas Caloi, né? Eu acho que eu já tenho uns 14, 15 anos. E eu sempre voltava de bicicleta com um colega meu. E ele vinha batendo na minha bicicleta assim do lado pra tentar me derrubar. Aí teve uma vez.
Brincadeira
saudável. Eu lembro que uma vez, ele quando foi fazer isso, eu dei uma freada, ele passou na minha frente. E eu tive a brilhante ideia de bater com o pneu da frente da minha bicicleta no pneu de trás dele. Meu irmão, foi a maior imbecilidade que eu já fiz, velho. Porque bateu, a minha bicicleta empenou de algum jeito e eu
capotei.
Ei, retardado. Eu capotei de verdade, tá ligado? Quando tu tava falando na outra história, tu caiu e arranhou o braço todo. Eu lembro quando eu levantei assim, eu dei duas voltas no chão mesmo, tá ligado? Rodando. Eu tava muito rápido. Quando eu levantei, aí eu não tava sentindo o braço direito, apoiei a mão e eu vi que a palma da mão esquerda tava toda arranhada. Mas aí eu, porra, velho, que merda. Cheia de areia, né? Aí quando eu tento mexer o braço direito, eu vejo que ele tem um arranhão, mais ou menos do antebraço até as costas, tá ligado?
Assim,
e eu tava com uma camisa branca que ela ficou completamente vermelha. Assim, muito sangue mesmo. Aí eu volto, fora a galera na rua olhando. Fora a galera na rua olhando, eu todo fodido, tá ligado? E eu levantando com quem não tinha acontecido nada.
A pior dor é a dor moral, tá ligado?
O negócio massa é quando você se fode numa situação
dessa. Você todo ferrado assim, a galera tá olhando, você não se dá do moral da queda de você na humilhação. É grande demais.
Tu sofre uma queda, um acidente, alguma coisa, tá ligado? Aí tu tá bem, tá ligado? Mas tu se levanta, tá todo mundo te encarando.
Uma coisa, momento de cidade pública. Crianças, não freiem os dois freios da bicicleta, porque se você vier rápido, há grandes chances de você capotar. Isso já aconteceu com um colega meu na ladeira. E também não tente fazer o que você faz em Top Gear, dar fechada nos seus colegas, bater no pneu de trás, trancar, encostar o pinto da roda em algum canto.
Você não se recupera tão fácil quanto em Top Gear, quanto poderia.
Eu juro que eu entendi encostar o pinto na roda.
Agora imaginei que algum japonês no fundo lá do interior do Japão deve ter encostado o pinto na roda.
Não, deixa eu lhe dar uma sugestão, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Acabei de ver uma imagem aqui de... Como é o nome dele? Como é o nome dos carinhas de Death Note? L, Kira e... A menina, Misa, se abraçando as crianças de cosplay. Vocês têm história de evento? Evento de anime?
Tenho, mas a maioria delas me renderia um processo.
Não, as de Ravel então não vão entrar no podcast. As de Kari talvez, possivelmente.
Eu posso contar uma de um evento que eu fui... Lá em Campina Grande, aqui na Paraíba.
Ah, tão rindo, o cara não começou nem a contar, pô. Peraí.
Quando a moça do Napa parada tem uma crise de riso. Quando teve um evento que teve em Campina Grande, a gente tava lá, a gente tava trabalhando todo mundo. Tava eu, Napa, Fu, tava todo mundo trabalhando lá. E na hora teve um desfile dos cosplays, né? Teve a apresentação dos cosplays. Aí tinha lá um pessoal que fez um cosplay de Pokémon. Tinha uma menina vestida de Jesse, outro de James e um boneco do Meow. Aí, a menina devia ter seus 13, 14 anos só que tava usando aquela sainha super curta da Equipe Rock. E a galera começou, né? Gostosa! Não sei o quê! Bicha boa! E a galera tudo tirando onda. Aí o dono do evento, Harley, ele virou e disse... Pegou o microfone e...
Disse recentemente,
por favor, pessoal, vamos respeitar a menina. Ela tá... Vocês parecem que nunca viram mulher e não sei o quê. E ela é uma criança, ela tem 12, 13 anos. Aí tá certo. O evento continuou, a galera levou a bronca, né? Quando é no final, eu tô ajudando o pessoal a recolher as coisas, as cadeiras e tal. Eu chego numa esquina do colégio que foi feito esse evento. Tá a menina atracada. Era no corredor, né? Tava com a menina atracada com o maluco. E o cara com a mão no útero dela. Tá ligado? Não tinha pra onde ir, meu irmão.
Nossa senhora.
É, aí eu parei e pensei, ela é uma criança, realmente.
12 anos.
Esse mundo tá perdido.
Eu disse a Icaro pra não mencionar nomes, eventos nem nada, mas ele insiste em fazer tudo. Ah,
eu faço o termo.
Último Okinawa. Ravel, por gentileza, cortar nomes, eventos e tudo.
Mas tem um Okinawa, tinha uma dona lá de maiôzinho, vermelho, coelhinha da Playboy, sei lá o que era aquilo. A menina tinha até uns 13 anos de idade. Você que eu olhei pra ela assim, abri os braços e falei, minha senhora, peraí.
Não,
que é isso?
Foi nesse outro.
Foi no último. Aí detalhe, né? Tá minutos depois, tá eu e o outro Thiago, o Pony, a gente sentado lá de fora da sala de exibição. Aí passa uma senhora preocupada, procurando a filha, e pergunta informação, e a gente, ok, a gente não sabe quem é e tal, mas se você quiser a gente ajuda a procurar. Ela, pode deixar, eu acho, não sei o quê. Mas assim, posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Essas coisas, assim, de japonês, assim, isso ainda é coisa de Jesus, não, né? Aí, tipo, eu sou ateu, né? Minha reação, obviamente, é de deboche. Só que aí o Cone olhou pra mim em série, assim, e fez, não, olha, meu senhor, olha, eu sou católico, entenda bem. Aí começou a elogiar o evento, não sei o quê, dizer que não tinha nada a ver, que mimimi. Aí a mulher se acalmou mais e foi embora. Aí eu olhei pro Pony e eu fiz, tu fala todas essas coisas bonitas, ela chega ali fora, ela ainda vai ver a menina de 13 anos, de biquininho, passeando.
Entendeu? Com a saia da Equipe Rock, né?
A saia da Equipe Rock, não vai
dar. Tá no útero. Não, meu irmão.
Cheguei com a mão no útero.
Eu acho que ela é nosso ouvinte.
Opa! Não, muito bom.
Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, menina, que está sendo mencionada e ouvindo o nosso podcast.
Você é gostosa, minha filha, fazer 18 me ligue.
Não, é sério, velho, eu tava no evento, aí eu como trabalho na parte da organização das atividades, né, eu fico correndo pra cima e pra baixo. Aí eu sei que Napa teve uma hora lá que eu tava parado, aí Napa...
Menino, me envolva nisso,
não. Napa e menino Nelson...
Minha mulher tá ouvindo, né?
Napa e menino Nelson me chamam, ei, tu não quer apresentar essa etapa do quiz não, não sei o quê? Eu disse, velho... Eu não apresentei nenhum esse ano, vou lá apresentar. Aí eu fui, tá lá, a sala era meio apertada, era uma salinha daquela de corredor. Aí eu comecei a apresentar, aí de repente eu olho, tinha uns 6, 7 grupos. E tava o grupo das meninas na frente, incluindo essa menina que tava vestida de coelhinha. Cara, é sério, eu sou alto, né, e ela tava sentada. Eu não conseguia fazer pergunta porque eu não parava de olhar pro peito dela. Tava com o peito dela todo do lado de fora. Aí eu ficava.
Polícia Federal, meu irmão, vai dar uma limpa no
passageiro. Meu irmão, essa. Rabel, ela não tem 13, ela tem 16.
É.
Eu sei porque um colega meu pegou ela.
Não é crime, aí... mas não. A Polícia Federal já não prende.
Meu irmão. Não, mas é sério, eu parei de fazer as perguntas olhando pra ela e eu comecei a olhar pra amiga dela que tava vestida, tá ligado? Porque senão eu não conseguia. E de vez em quando, eu sou um verme, eu vou admitir. E de vez em quando eu olhava assim, quando ele tava procurando alguma coisa, e eu não conseguia parar de olhar pros peitos dela.
História. Olha só, a história que eu tenho na verdade, é o seguinte, é do colégio.
As boas histórias são do colégio, né, velho?
É, as minhas envolvem putaria. Se ele disse que putaria fica pro próximo...
Olha, a gente vai deixar surpresa até o final se uma das histórias de processo de Ravel vai entrar no podcast, não. Fica como surpresa. Até o final saber.
Justo. Olha só, é o seguinte... Eu estudava no Sérgio Centenário mesmo, no colégio que Ravel estudava, certo? A gente tinha um sério problema com a autoridade lá.
Com certeza.
E assim, eu já tinha repetido o primeiro ano, tava cagando. Aí, cara, eu comecei o segundo, né? Primeiro ano novamente, eu fiz, porra, repeti o primeiro ano, que merda. Eu fiz, bom, esse ano eu vou repetir de novo, mas pelo menos eu vou aproveitar esse... Olha, eu caseei.
Boiola.
Na primeira aula, primeiro bimestre. Até o final do terceiro bimestre, meu irmão. Irmão, eu só apareci no quarto bimestre pra tentar recuperar, mas não deu.
Meu irmão, o apelido de Bruno no colégio era cabelo de cenoura. Que bicho é. Cabelão na altura do ombro, que ele tentou descolorir, pintar, não sei o que foi, que ficou com a de cenoura ralada, tá ligado? Aquele laranja.
Catabroque. Eu partilho da sua dor, velho. Eu já vi uma merda dessa.
Vou cara, era massa. Descolorir o cabelo com sandal? Que porra foi essa?
Sandal não, cenoura em bronze. Cenoura já que estamos falando...
Cara, eu... Desenvolvi, cara, desenvolvi uma técnica pra pular o muro do colégio. Mas, sinceramente, de todos os lados, não tinha um lado do colégio que eu não conseguia pular o muro. A solução que fizeram foi cercar o muro do colégio todinho com aquelas grades de... Sabe aquelas grades que coloca pra bola não sair?
Sei. Aquela rede.
Ah, aquela rede gigantesca.
Não, mas era rede não, era ferro mesmo. Era assim, grade. Cruzado.
Era um... Eu sei como é. Sarame, é grade cruzado. Em X.
Justamente. Pronto.
É. Botaram de todo lado, fizeram, então, pois é, estão disputando.
Ei, cara.
Não é problema, é um cara... Cara,
com essas histórias de colégio, eu lembro assim, eu acho que eu tava na sétima, oitava série, eu ainda tava um pequeno vândalo. Eu melhorei depois quando eu cheguei no primeiro ano, mas assim, tinha uma dessa que a gente tava, eu não sei o que foi, eu acho que a gente não tinha, a gente não tinha duas aulas, não tinha a quarta e a quinta aula, só ia ter a sexta. A minha patotinha da sétima série, a gente era muito unido, tinha uns 3, 4 pregos, mas o resto era todo mundo gente fina. Aí numa dessa, os meninos disseram, não, velho, vou ficar pra última aula nem a pau, vamos embora. Agora a gente foi, deu a volta, meu colégio era o colégio estadual, na época já, eu já tinha saído do colégio particular. E, tipo, gigante, velho, você atravessava, assim, um matagal, não era matagal, não era só capim, assim, ele tinha um espaço muito grande, e você pulava um muro. Aí eu fui, nessa brincadeira, fui sair correndo lá com os colegas meus, e veio um dos pregos atrás. Aí quando eu vou pular o muro, o bicho disse, eu vou dizer, vou denunciar a diretora, vou dizer a ela agora. Aí eu pulei o muro, eu disse, vai te fuder, e dei uma escorada no ombro, usando o ombro, no muro, sabe, só pra fazer barulho. Meu irmão, o muro caiu. Hulk! Smash! O muro tava, tipo, tinha chovido fazia uns
tava
dias.
Tava fofo, né?
Cara, o muro caiu. Novinho, sempre foi leve.
Eu dei uma umbrada tão filha da puta que o muro caiu. E caiu, tipo, um tijolo só, raspou na perna do boy. Porque ele viu que ia cair e ele saiu correndo. Ele pulou pra trás, né? Meu irmão, o cara foi o todo pra contar pra diretor. E eu correndo atrás dele. Meu irmão, não faça isso não, doido. Não faça isso não. Aí eu seguro o bicho e disse, então você me machucou. Olha que minha perna tá sangrando. Tá sangrando o quê? Eu tá arranhado. Aí os bichos iam desesperados, né? Aí os meus colegas vieram, e a gente era uma patatinha muito fila da puta. Meus colegas vieram e fizeram a coisa mais poderosa do chefão que eu já vi. Botaram a mão em cima do ombro dele e disseram, cara, tu caiu. Aí ele, não caiu não. Aí apertaram o ombro dele.
Cara, caiu.
O caiu.
Não.
Aí o cara se tocou, né? Que ele tava cercado por 5 caras, tá ligado? Olhando pra ele assim com ódio.
You do not talk about Fight Club.
Você caiu, não caiu? Aí o bicho.
Eu caí. Ok.
Mas no final das contas eu acabei me fudendo do mesmo jeito, porque o pessoal da turma do lado viu quando o muro caiu. E viram que tinha sido eu que tinha derrubado o muro. Aí eu peguei uma suspensão de uns 3 dias no colégio.
Depois dessa demonstração da máfia siciliana em João Cabedelo.
Não, cara. É sério. É
porque assim... Utilidade pública número 27. Tenha. Não. É, não, e... tem um grupo de amigos.
É, não, sempre. Assim, sempre faça favores e depois receba os favores. Não,
mas assim, só. Porque assim, nesse colégio, eu tinha uma fama muito ruimzinha porque eu quebrei umas 2-3 portas do colégio.
Assim, você era um santo.
Não, eu era quieto.
Um amor de pessoa.
Eu só não gostava que mexessem comigo. Eu ficava quieto. Aí teve uma vez que eu tava no...
Cara, você não me deu dinheiro, você tá mexendo comigo. Passa pra cá esse dinheiro que você tem no
bolso. Não, eu não fui um buller não, meu irmão.
Cara, eu era, velho. Eu dominava geral.
Eu fui mexido. Eu tanto mexi com a galera quanto eu era quando eu era mexido. Mas assim, porque teve uma vez no colégio, foi assim que eu cheguei. É, eu acho que fazia uns 2 meses, eu não conhecia ninguém no colégio, eu ficava muito na minha. E por algum motivo aleatório, eu tava... Atrás da porta da entrada da minha sala. E chegou um maluco e ele deu uma ombrada na porta que, tipo, bateu no meu ombro, eu bati com a cabeça na parede. Eu fiquei puto com esse bicho. Aí toda vez que eu tava entrando na sala, ele chegava primeiro que eu, ele batia a porta na minha cara, tá ligado? Assim, e eu levava um susto. Aí
teve... Eu posso fazer um adendo? Pode, só um momento de utilidade de pública número 4. Nunca fica ouvindo atrás de portas, né? Além de ser feio, você corre o risco de levar uma portada na cara.
Não, mas isso é porque o lixo ficava atrás da porta.
Seu curioso. Prossiga com essa história.
Mas aí era...
Eu tava fazendo em cima do lixo, cara.
Hã? Não, fui jogar lixo fora. Eu vivia cortando papel, tá ligado? Aí jogava... Eu fazia meu desenho.
Vamos só fazer uma votação breve. Quem acha que Kari tava ouvindo conversa atrás da porta? Se manda em
pé. Quem acha que Kari tava ouvindo conversa atrás da porta dentro do seu lixo?
Eu vivia cortando papel. É foda, meu irmão.
Essa, cara, isso é...
Não, deixa eu terminar. Aí o cara começou a ficar atrás da porta pra eu não ver quando eu tava chegando e ele batia a porta na minha cara. Eu fui lá na puta. Aí teve um dia que eu tava de ovo virado. Tava de ovo virado. Tava de ovo virado.
Boiola.
E eu vi a brecha dele, né? Assim, na porta. Eu não contei conversa mesmo. Eu nem esperei. Eu dei uma carreira e dei um pezão na porta. A porta bateu e tipo... Vocês, aquelas portas de madeira compensada. A porta quebrou, meu irmão. Ficou o meu pé, tipo, fez o desenho do meu pé todinho na porta. Hulk!
Smash!
Hulk Smash! Hulk Smash!
Fantástico Mundo de Bob.
É, e eu bati com toda, bateu na cabeça do boy, o boy ficou tonto e eu fui suspenso por mais 3 dias. Eu era assim...
Eu já fiz isso na porta do quarto da minha irmã.
E cara jogou muito videogame quando era...
Ô, Ravel! Seu pé ficou cravado na porta que nem o de cara, só pra
não. Não, demônio, não encosta o microfone na boca, não.
Eu fiz um buraco só, porque eu chutei com... Não. Eu chutei quase que com o bico do sapato de futsal, tá ligado? Aí era de madeira prensada, aí ficou um rumo na parte de baixo da porta, aí eu... Me fudi!
Boiola!
Tomei uma surra do... Ele atravessou, né, pro outro lado da porta.
Chegou a atravessar. É porque ele, se você chutar aquela coisa bem mangabeira kick, né?
Mangabeira round kick.
Dá pra parar, pô, uma porta dessa, se você tiver peso suficiente.
Não é nem peso, é impulsão. Você bateu em impulsão e aquela porta não tem pra onde ir.
É querer dar uma de magro agora.
Me tire só uma dúvida, né? Quando você derrubou a parede do colégio, derrubou o colégio inteiro no processo. Você derrubou o pilar do norte do colégio.
O apelido de cara era Demolition, né, na escola. Então Demolition, derrubava muro, derrubava porta.
E cara que era cego chamava o Demolidor, porque eu não lembro quem é o Demolidor, vou dizer assim mesmo. Você já fazia judô e não sei o que, tinha outras coisas?
Já fazia.
Pronto, aí você achou que era engraçado você dar um escorão daqueles simples, assim, não, vou só dar um escorão aqui, bem rápido, assim. Daqueles que eu faço...
Eu não sei qual foi a minha ideia ali não, velho.
Por favor, cara, o nome japonês.
Vamos testar a base dessa parede aqui, né? A base era fraca.
Não, assim, pronto, sabe quando é que eu vim perder essa fama de brigão mesmo? Eu vim perder com uma história que liga até com a de Catabroc. Eu sempre que... Eu tenho um sinal na cabeça e meu cabelo é branco, né? Ele tá ficando mais agora, mas eu sempre, desde os 12 anos, eu tenho um sinal muito grande na cabeça. E ele é todo branco. E uma vez eu disse, pô, velho, eu acho cabelo branco legal. Eu quero pintar meu cabelo de branco. Aí minha mãe disse, não, com água oxigenada, você descolora o cabelo e ele vai ficar branco. Aí eu, é mesmo, mãe? Aí eu fui, descolorei o cabelo.
Totalmente trollou.
Minha mãe me trollou bonito, velho. E tipo... Você sabe se você usar. Quem já usou água oxigenada sabe. Você faz uma espuma branca, tá ligado? E que ela cobre seu cabelo todinho. Você espera um tempinho pra ela secar. Quando eu fui lavar o cabelo, que eu olhei no espelho, meu cabelo tava laranja. Laranja, tipo Ichigo de Bleach, tá ligado? Do mesmo, daquela mesma coisa, sabe? Não, melhor, sabe o Dennis Rodman, o jogador de basquete?
Não, quem se importa com ele? Diga outro jogador de basquete, por favor. I'm a genius.
É Sakuragi, Eugênio, meu cabelo de Sakuragi era vermelho. O meu ficou laranja. Aí eu fui, e eu puto, né? Minha mãe disse, não, você quis fazer isso, não sei o que. Eu disse, não, mas eu queria que ficasse branco. Ela, não, você vai pro colégio assim. Não, eu não vou pro colégio.
Ah, tua mãe te trollou, bê, pra ver tu humilhado. E um boy lá no Sesc, eu posso até dizer o nome dele, acho que ele não vai me processar, né? O nome dele era Dave. E Dave, assim, ele tinha probleminhas, sabe? Ele era meio estranho. Por exemplo, todo mundo lá conversando e tal, falando, sério o quê? Quinta série, eu acho, talvez. A gente lá conversando, falando dos Pokémon, essas merdas. Aí chegava Dave, que tinha um cabelo assim, mais ou menos na altura do queixo e muita caspa, parava atrás da gente e gritava: pó de diamante! E esfregava os dedos no cabelo. Corria, tá ligado? Aí, meu irmão, aí o cara, meu, você era um cara malvado, você fazia bullying, você batia nos seus amiguinhos. É claro que eu batia. Um cara desse, tá ligado? Eu lembro que uma vez a gente tava jogando futsal, eu era goleiro, né? Quando o colégio era
sobrevivência.
Eu sempre fui ruim em qualquer esporte com as pernas. Jogando basquete, handebol, eu jogava na linha, mas futsal era sempre goleiro. Aí tô eu lá no gol, e o Sesc Centenário era um ótimo colégio, mas o campo de futebol dele, que tinha do lado das quadras, era extremamente mal cuidado. Metade dele era futebol de areia, a outra metade era mato, a outra metade era campo. Aí eu sei que tinha uns matos lá, tal, não sei o quê. E eu olho pro lado e tá David fazendo um kamehameha numa borboleta. E quando sozinho. Kamehameha, tá ligado? Aí eu olhei pra ele assim, a borboleta voou. Ele apontou pra borboleta e disse: não corra, Kakaroto. Cara, a quadra inteira parou de jogar e ficou olhando pra ele sem entender. Aí eu disse: bora bater nele. Aí, bora! Cara, a gente deu um birimbau nele nesse. Sabe como é birimbau? É quando tu pega alguém, segura ele do lado esquerdo do corpo, alguém segura o do lado direito, suspende ele no ar e puxa ele numa trave de futebol, tá ligado? E fica batendo ele na trave, assim, subindo e descendo.
Isso é crucificação, Abel!
Cara.
Que coisa surreal, velho.
Esse boy saudável, ele apanhou tanto, que quando eu tinha assim mais ou menos uns 20 anos de idade, eu encontrei com ele de novo, ele ficou olhando pra mim todo errado no meio da rua, e eu cheguei nele, e aí ele olhou pra mim assim, eu não tenho medo de você mais não. Eu não tô dizendo nada, eu tô dizendo, e aí? Aí ele, sei. Puxa, pai, sai daí, pô. E ela era a típica menina gordinha, repetente, que era machona. Ela era mega machona. Era. Gostava de meter medo no povo. Aí eu sei que um dia, eu não lembro o que exatamente, mas ela bateu no colega meu. E eu fiquei com raiva dela, tá ligado? Eu, porra, bateu no meu coleguinha. Que merda.
Bateu no meu brother.
É, no meu brother. Que otária ela. Tipo, quinta série. Aí o que foi que eu fiz? Eu sentei atrás dela, né, e fiquei falando provocação pra ela, fiquei provocando ela.
Ravel já é uma peça boa hoje que é educada, imagina.
Eu chamei ela de gordinha, eu disse que ela não tinha amigos. Eu tudo que tinha de coisa malvada pra se dizer com a criança. Eu olhei pra ela e disse assim, vai tocar o intervalo e
todo mundo aqui vai fazer alguma coisa. E sabe o que tu vai fazer? Nada.
Tá ligado? E fui provocando ela o dia todinho. Pra onde a menina ia, eu seguia ela falando essas coisas. Aí eu sei que no final do dia, ela já irritada, ela correu chorando, né? Aí, beleza. No dia seguinte, ela não vem pra aula. No outro dia, ela não vem pra aula. Aí eu já, né? O menino olhando assim pra mim. Eu falei, porra, tu fez a gordinha se matar? Eu, foda-se a gordinha. Aí eu sei que, mas assim, por volta do terceiro dia, a menina voltou, tá ligado? A ir pra aula. E aí, ela comentou com a outra menina o que tinha acontecido. E a outra menina era evangélica. Aí eu sei que eu chego um dia, eu lembro até hoje, era aula de matemática, o professor era professor substituto. O professor Toinho tinha viajado na época e tal. Aí, como toda aula de matemática, estava eu muito empenhado, dormindo na minha carteira, né? Com os braços cruzados, a cabeça deitada.
Perfeito.
Aí eu sei que eu olho para a outra extremidade da sala, onde a gordinha sentava com a amiga dela, e vejo uma pichação lá em cima do muro da sala. E eu fico pensando, quem foi o imbecil que conseguiu subir ali pra pichar essa merda? Então eu profundo na minha reflexão quando eu vejo que a menina, a amiga da gordinha, sentada exatamente embaixo da pichação, começa a chorar. Agora começa a chorar, não é uma coisa de... Não, ela abre bem alto, meu irmão, e todo mundo olha pra ela, e ela diz: ele tá olhando pra mim, ele vai me matar. Da sala, chorando, correndo. E todo mundo fica: que merda foi essa? E beleza, né? Foda-se. Continua a aula. Porque no Sesc era assim. Eu sei que volta a psicóloga do Sesc e faz: vem cá, mocinho. E eu fiz: o que foi que eu fiz? E eu vou. Aí chega lá, ai, a coordenação. Tá lá a menina chorando, dizendo que eu sou o mal. Que eu sou...
Aff,
e eu não tenho Jesus no coração. E a psicóloga olha pra mim e diz: o que foi que você fez? Eu não fiz nada. E ela: vá, onde foi que você tocou? Beleza, que papo é esse? Aí ela vira pra menina e faz: ele tocou em você? Onde foi que ele tocou? Você pode me contar? E a menina: não, ele não tocou não, não sei o que. E eu: caralho, meu irmão, eu tô ficando constrangido aqui com essa história de onde foi que eu toquei. Eu toquei nenhum, tá ligado? Eu não fiz nada. E a minha sorte foi que o meu professor de matemática chegou lá e disse: ele não fez nada, ele estava dormindo, eu vi.
Pô, chegou te ajudando, né, cara? Eu tô brother, meu irmão.
Tá vendo?
E eu voltei pra sala, cara, sem uma suspensão nesse dia, tá ligado?
Ravel é a reencarnação do mal.
Quando eu já tava ficando bom, eu tava ficando uma criança boa. A gente tava fazendo, sempre no intervalo, né, a gente mandava todo mundo sair da sala. Porque a gente ficava jogando, a gente fazia, usava o quadro, não sei se vocês já fizeram isso. A gente fazia uma bola de papel, enrolava ela com um saco de pipoca, tá ligado? Ela ficava bem dura e a gente ficava jogando no quadro, como se fosse gol, né? E alguém tinha que ficar lá defendendo. Ou quando a gente tava muito, muito puto, a gente jogava pra tentar acertar o cara, tá ligado? E ele tinha que desviar. Cada um tinha direito a jogar a bola 3 vezes pra tentar lascar o outro. Essas brincadeirinhas saudáveis de criança. Quase aí, assim. Aí teve uma vez que era eu que tava jogando. Só que todo mundo sabia que eu tinha mira muito ruim. Tipo, eu mirava num canto, a bola ia pro outro. Tranquilamente isso. Aí eu sei que o cara tava bem encostado na parede. A gente tava nesse dia brincando de lascar um no outro. Dia brincando de lascar um no outro. De lascar um no outro. Um outro.
Boiola!
A gente tava bem, ele tava bem na pontinha e a gente sempre dizia: olha, quando for entrar na sala, dá uma batida na porta pra gente parar de jogar. Aí, uma das meninas lá que não gostava da gente, ela foi e abriu a porta com toda. No que ela abriu a porta, eu tinha acabado de arremessar. A bola, eu acho que ela era do tamanho do meu punho hoje, tá ligado? Ela foi direto nos peitos da menina. Foi uma porrada que fez, tá ligado? A menina caiu no chão. você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, não, foi mal, eu não mirei em você não, é porque tu não bateu na porta. E a gente discutindo lá, eu sei que eu viro. E eu digo, ah, meu irmão, se você não quer acreditar, foda-se. Virei e saí. Chega uma amiga dela, pega uma carteira e joga nas minhas costas.
Caralho.
Irmão, a cadeira do jeito que vinha, ela veio voando. A minha sorte é que ela não veio com as pernas, tá ligado? Ela bateu com... Ela bateu meio que de lado, tá ligado? A parte de trás da cadeira mesmo. Eu senti aquele negócio, meu. E eu caí no chão, né? Que porra foi essa? Quando eu olho, tá a menina vendo que a cadeira acertou, a amiga dela. Olha pra mim, olha pra amiga dela e sai correndo com toda. E eu atrás do colégio. E eu atrás dela no colégio, tentando chutar as pernas dela, tá ligado? Porque ela era meio gordinha, ela não corria mais.
Oi, cara, tu não tinha derrubado o colégio uns 2 episódios atrás?
Não, é sério. Eu saí correndo e ela foi, ela começou a dar a volta pelo colégio, o colégio era grande, e ela percebeu que eu ia acabar alcançando ela, porque na época eu tinha acabado de entrar no basquete, eu tava começando a correr mais. Aí ela vai, desvia o caminho dela, eu corto o caminho, chego aqui pertinho dela, digo pronto, agora ela tá na distância exata pra eu chutar as pernas dela. No que eu preparo o chute, a diretora abre a porta da sala dela, pra ver porque tava todo mundo gritando,
né? A perna suspendida já pronta pra dar um
bicho na menina. Foi do jeito que eu tava. Eu preparei a perna, quando eu ia chutar que eu vi, eu inventei de travar a perna. Eu caí sozinho, de boca na areia, tá ligado? Aí a diretora olha a cena, olha a menina correndo, olha pra mim deitado na areia, diz... Thiago, minha sala. Aí eu vou com 2 quilos de areia na boca.
Essa história de jogar coisa e pegar em menina, teve uma vez que um colega meu, Matheus, a gente tava brincando de jogar pedra. Era o final do campo. Terminava o campo de futebol, tinha um espaço assim considerável, e começava a quadra de vôlei. E tava tendo educação física e as meninas estavam jogando vôlei. Os meninos estavam dispensados. A gente tava brincando de jogar a pedra pra bater na trave de cima, do travessão de cima, né, superior, do gol, lá no, no campo. Aí todo mundo jogando e acertando e tal, aí chega o Matheus, que era todo desengonçado, tá ligado? E inventa de brincar com a gente. Cara, ele jogou a pedra passou direto, acertou na cabeça da menina jogando vôlei. A menina botou a mão na cabeça e fez... O Matheus entrou em pânico, tá ligado? Ele tá me dando desculpa, não sei o que. Pô, era pra ter ficado calado, a menina nem sabia o que foi, né? De onde é que veio, etc.
Foi uma mosca, uma abelhinha. Com certeza, a melhor solução era não fazer nada.
Cara, era muito massa a época do seu. Eu lembro de uma vez na aula de vôlei que uma das meninas, uma dona bem estranha, ela tinha repetido uns 5 anos seguidos, e uma vez na aula ela foi tirar o estojo e puxou a cartela de 5 camisinhas, assim, coladas, tá ligado? Tipo, sexta série, tá ligado? Um monte de pirralho. Então olha pra trás, aí a menina, 5 anos repetente, puxa uma cartela de camisinha na bolsa, coloca em cima da carteira pra tirar o estojo, tá ligado? E aí, carai!
Não, esse meu acessório que eu tenho aqui, né? Normal.
Aí eu sei que ela jogando vôlei, ela foi se abaixar pra pegar uma manchete, pra pegar a bola numa manchete. Na hora que ela se abaixou, man, saiu aquele jato de mijo pelo choque dela.
Ai, velho!
Irmão, ela mijou de coca e do jeito que mijou, ela ficou com a cabeça baixa. E o mijo terminando de descer pela lateral da perna dela. E a gente olhando assim... Eita!
Ai, velho! Ganhou o apelido depois disso?
Ela era meio estranha, ela tinha muito já.
Eu vim crescer, eu tenho 1,90m hoje, mas eu vim crescer depois da 7ª, 8ª série. Eu era sempre o menor da minha turma. Eu, quando estiquei, tipo, eu estiquei de uma vez.
Tu morava no mundo de gigantes de Mario, é?
Não. Aí, eu lembro que esse cara, eu mexia com ele, ele mexia comigo. De verdade, eu não sei quem começou essa rixa da gente. Eu sei que teve uma vez, eu ia pro colégio de bicicleta, morava em Cabedelo, cidade aqui a 16 km da capital de uma pessoa. Aí... Por algum motivo, eu lembro que eu tinha mexido com ele, e ele, pra se vingar, ele secou o pneu da minha bicicleta. tá ligado? Aí eu,
puta. Ele secou ou ele furou?
Não, ele secou, ele secou. Ele não teve a irmã de furar o pneu, não. Quando foi no outro dia, eu disse, ah, vai, eu vou me vingar. Não tem essa, não. Aí eu disse, vou secar os pneus. Aí um colega meu chegou, um outro Marcelo, e disse, velho, eu tenho uma ideia muito melhor. Se o quê? Bora fazer isso aqui. Eita, massa. Vamos fazer isso aqui. Quando o cara sai, o maluco... Deu muito trabalho, velho. Mas quando o cara sai, tinha um pé de jambo no colégio, tá ligado? Muito alto. A galera, eu e mais quatro pessoas, a gente se juntou e botou a bicicleta do bicho em cima da árvore.
Não, velho.
Tipo, coisa de nego sozinho, não consegui tirar, tá ligado? A gente subiu, foi, deu um trabalho do caralho. A gente botou a bicicleta lá em cima na hora do intervalo. Ou esse maluco, ele ficava... Ele tinha uma namoradinha, tá ligado? Na série do lado. Eu acho que nessa época a gente era a sétima série. Ele tava na oitava. Não. A namorada dele era da oitava. E ele ia pra lá e ficava conversando com ela. A gente foi, todo mundo. Botou a bicicleta lá em cima do bicho e desceu. Quando foi na hora que acabou o intervalo, todo mundo voltou. E a gente rindo, né? E o bicho desconfiado. Disse, pronto. Devem ter rasgado a minha bicicleta, mas eu não posso sair.
Roubaram a minha bicicleta.
É. Quando sai... Saí eu e a minha patotinha todinha correndo. A gente senta no estacionamento do colégio, né? Onde o pessoal guarda a bicicleta. Fica todo mundo sentado embaixo dos mastros de bandeira, né? Do colégio. A gente tá lá tudo sentado. E de repente chega o
bicho. E cara, e a máfia siciliana.
É. De repente chega o bicho. Não, meu irmão. E eu tinha umas ideias muito fila da puta. Eu ainda fiz muita merda com esse cara. Eu ainda fiz muita merda com esse cara. Muita merda com esse cara. Com esse cara. Com esse cara.
Boiola!
Eu tava lá sentado, todo mundo esperando, aí sai a minha turma e pronto, eles aprontaram alguma coisa. Estão os cinco calados num canto, a merda foi grande.
Só pode ser coisa boa, né?
É, aí o bicho chega, olha, não acha a bicicleta dele. Aí dá uma volta pelo colégio, dá uma volta pra ver se a gente tinha guardado a bicicleta dele lá atrás. Volta e pergunta, cadê a minha bicicleta? Aí a gente, a bicicleta tá aí no colégio.
Tá ali com síndrome de gato.
Cadê minha bicicleta? Cadê minha bicicleta? Cadê minha bicicleta? Aí, por azar, a namorada dele tinha posto a bicicleta perto do pé de jambo, sabe? De vez em quando alguém amarrava no pé de jambo, quando não tinha mais grade pra amarrar a bicicleta. Ela, Marcelo, vem ver isso aqui. Aí o bicho vai correndo. Quando ele olha, a bicicleta tá lá em cima. O bicho fica doente, meu irmão. Fica na puta, não sei o que. Aí a gente sai. Aí a diretora chega. O que foi? Aí diz, não, botaram a minha bicicleta lá em cima. A diretora vai, olha pra cima, vê a bicicleta, dá uma risada. Ela deu uma risada gostosa, velho. Ela deu uma risada, olhou aí. Os cinco pra minha sala, tá ligado? Aí.
É reação natural, velho.
É, meu irmão. Aí ela foi, não, vocês não podem, vocês têm que parar com essa rixa com ele, essa briga, não sei o quê. Aí a gente na cara de pau negando. Não, mas a gente não fez nada dessa vez.
Ah, disse, não, velho.
É, pelo amor de Deus, vocês fizeram. Aí, de repente, vem a turma que ficava do lado do pé de jambo, viu a gente fazendo. Eu acho que era a quinta, sexta série. E porque no meu colégio eram seis quinta série, aí tinha sexta, sétima, cada um tinha umas três turmas, pelo menos. Aí, eu sei que não foi vocês, rapaz. A gente sabe que foi vocês. Então, não foi. É o seguinte, se vocês confessarem agora, vocês ficam suspensos só um dia. Se não, vocês vão ficar suspensos uma semana. E vocês só voltam, vocês só entram com os pais. Aí um olha pra cara do outro. Aí, eu tenho certeza qual foi o pensamento.
Tanto que a parte legal de ser suspenso é que, tipo, ah, não, vou ser suspenso, que pena, vou ter que ficar em casa.
Pois é, a gente agora, olhou pra cara do outro e pensou. Agora,
sim, mas o adicional é, vocês só entram com os pais. Aí,
é, quando ela disse, vocês vão ficar suspensos o resto da semana. Um olhou pra cara do outro e deu maravilha, 3 dias em casa. Aí ela, acompanharam com os pais, aí um olha pra cara do outro de novo e... Não, mas é porque ele secou o pneu de Thiago ontem, não sei o quê. E por que você não veio me dizer? É porque eu não tinha como provar que foi o cara. Digo, não, que não sei o que, olha, é o seguinte. Vocês voltem amanhã, acompanharam com os pais, eu vou pedir os pais do Marcelo também venham. Cara, deu uma confusão, a minha mãe, ela já sabia que quando chamavam ela, era alguma merda muito grande, tá ligado? Ela chegou, aí eu cheguei em casa, né? Eu disse, não, é melhor confessar logo pra a surra ser menor. Aí eu digo, mãe, o que foi? Olha, aconteceu isso. O cara secou o pneu da minha bicicleta. Você foi pra diretora? Fui não. O que é que você fez? Pra você tá vindo me confessar, você foi pego. O que é que você fez? Então, eu botei a bicicleta dele em cima do pé de árvore. Minha mãe deu uma gaitada, meu irmão, assim. Como é que é a história, menino? Eu botei o pé de árvore, tá? Aí foi uma maior zoação. Minha mãe ficou no dia, ela, tipo, não, eu vou conversar com ele. Ela era uma merda, velho.
Saldo final, nenhum dano financeiro para ambos.
Pô, colocar a brincadeira na bicicleta na árvore, bicho, trabalho do caralho.
Tá ligado? Não, vale a pena. Eu e Ravel, a gente teve um passado negro que nos condena.
Era quieto, eu era um anjo.
O passado negro que me condena ainda é meu presente. Caraca.
Na época do colégio, uns 5 não, é... É, uns 5 anos, 5, 6 anos depois que já tinha saído do colégio, é... a gente pegou e inventou de fazer um luau. Não era bem um luau. A gente ia pra praia, ia levar uns amendoins, um vinho, um negócio... Parou no posto, comprou aquele vinho de 5 litros, mais vagabundo que tinha.
Carreteiro!
Não, errou. Errou. É um vinho francês. Carreteiro.
Beleza. Foi daquela vez que eu fiquei imitando que tava bêbado e fiquei caindo no,
péssima imitação, areia. Por sinal.
Sim, assim, no dia seguinte a gente sabia quem era que tava bêbado, porque quem acreditou e quem não acreditou que eu tava bêbado.
Aí a gente foi com o danado do vinho, sentou lá na areia, inventado de jogar Barão de Munchausen. Jogo tranquilo, onde você... se você pensar, você vai ver que o Barão de Munchausen era conhecido por ser mentiroso. Aí você tem que contar uma história bem fantasiosa e as histórias são regadas a vinho e tal.
E com a hashtag Malditos Franceses.
Malditos franceses. Suas histórias sempre tem que envolver você amaldiçoando os franceses, porque franceses não faziam nada de bom. Normalmente eram, todos eram lords ingleses ou do Reino, de algum país do Reino Unido. E
a maldição de brincadeira era essa.
Ou algum amigo era. Próximo dos ingleses.
E haja vinho, tá ligado?
Tenho que completar a história, pegar alguma história e completar a história do coelho. Tá? Onde é que aquele coelho foi parar? Vocês não se lembram do coelho, não. Vamos embora. O coelho perdeu um canavial, ninguém sabe.
Beleza. A gente no vinho. Quando deu uma certa hora da noite, beleza, acabou o vinho, acabou tudo que a gente tinha, acabou a boa vontade de todo mundo. Vamos pra uma lanchonete, né, pra não ficar também só bebendo com a barriga sem nada. Aí quando chega na lanchonete, tava lá sentado, aí eu digo, começa a pender pra direita, aí eu, Icari... Você tava pesando. Aí eu tentava voltar pro lugar e voltava pro lugar. Aí depois começava a pender pro outro lado, feito um João Bobo pra lá e pra cá. Cara, minha cabeça tá pesando, tá pesada.
Tem um vídeo disso, se eu achar, eu vou postar no blog.
Que beleza.
Pode ser que vá esse vídeo, pode ser que não. Aí ainda tinha qualquer coisa, como a memória apagou, além de eu ficar como João Bobo na lanchonete, eu me lembro da gente voltar de carro, teve também uma história de um colchão estragado na casa de Ricardo, porque depois...
Destruíram um colchão.
Não, a parte do colchão eu conto que ele já tava bêbado. Não, estávamos lá, a gente foi...
Napa foi pra Gruta de Cari e continuou.
Não, pra Gruta de Cari nunca sei.
Boiola!
Fase 3,
Gruta que de Cari. Que papo é esse?
Meu irmão, essa história aí tá mal contada. Não, e eu tenho uma massa de fio também. A primeira de Napa.
Eu não tenho nada a ver com
isso. A gente tava no... A gente chegou na minha casa. O Napa morava... Na época, o Napa não tinha carro, morava longe. E quando a gente voltava muito tarde dos cantos, ele dormia lá em casa. Aí eu fui, a gente bebeu nesse dia muito, né? Mas aí eu tava tranquilo. Aí eu cheguei em casa e eu fiz a maior merda do mundo. Eu botei um colchonete no chão. Eu botei um lençol em cima do colchonete. Eu dei um lençol a ele. E ele disse, não, velho, dorme aí, qualquer coisa tu vai no banheiro.
Avisou que era nesse mesmo dia?
Foi nesse mesmo dia, a gente voltou do vinho e tal. Aí eu deito e, tipo, eu apago muito rápido quando eu tô cansado. Eu acordo com qualquer barulho, mas eu apago muito rápido. No que eu deito, umas meia hora depois, eu escuto aquele...
A Chiquinha chorando.
A Chiquinha cantando
rápido. A Chiquinha pra chorar.
Quando eu olho pro lado, tá Napa quase se afogando no próprio vômito, tá ligado?
Aí eu, beleza.
Aquele fedor de vinho com vômito, eu, puta merda, velho.
E pinta roxa por todos os lados.
Aí eu vou e pego o bicho, e ele cambaleando ainda, tá ligado? Se caindo e eu levando ele pro banheiro. Aí eu boto ele debaixo do chuveiro, ligo e diz, não, pelo menos o bicho tomar banho sozinho, ele vai. Ligo o chuveiro, volto pra limpar, né? Eu, puta merda, velho, não acredito que eu tô limpando o vômito não sei o quê.
Quando eu termino de limpar tudinho, que eu volto, tá a napa do mesmo jeito encostada na parede, só com o pé debaixo da água, assim.
Água fria, mano.
Caraca. E ela passou 10 minutos lá e não se limpou. Ei. Aí eu fui, enfiei a cabeça dele debaixo d'água, dei um banho.
Boiola!
Dei um banho entre aspas, porque eu não lavei o bicho, tá ligado? Dei um banho, ajeitei o bicho todinho e voltei.
Quer dizer voltei. Que você deu um banho em nada.
Não, meu irmão, a amizade é uma desgraça.
Essa ainda foi...
Não, mas falta a segunda parte, que você não lembra, não?
Falta claramente que Napa Icaro é mais amigo de Napa do que de Zezo.
É, uma verdade.
Porque Zezo precisava mijar e Icaro não ajudou.
Não, eu não ia ajudar ele. Zezo
precisava que Icaro balançasse e Icaro não balançou. Icaro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se algum dia eu precisar de ajuda, não me ajude também. Muito
eu obrigado. Não vou
com certeza. Como foi isso, Icaro? Tu disse que tava
com só sede. Pra Napa mesmo.
Aí ele disse
não, que porra não. Foi... Não, deixa eu contar o resto da história. Aí, beleza. Napa tomou o banho dele. Eu virei e voltei. Ó, é o seguinte. O colchão deu PT, o colchonete deu PT. Caraca. Ele, não, beleza, eu disse, ó, eu vou botar aqui tu no chão, vou botar um lençol. Ele, não precisa botar lençol, não. Aí eu, melhor ainda, né? Botei, ele pegou a bolsa dele lá, botou na cabeça e deitou dormindo no chão. 15 minutos depois, o bicho tá vomitando de novo, meu irmão. Aí eu, puta merda, não acredito nisso, não, de novo.
Acabei de te lavar.
É, vou ter que limpar de novo. Aí, limpei, ajeitei, só que ele... Tipo, ele conseguiu virar pro lado e vomitar só, não se sujou. Tá massa. 15 minutos depois, aí eu tive a ideia, eu botei
um balde. A brilhante ideia de botar um balde.
Um balde. Ele começou a vomitar no balde.
Um balde, um pano, água sanitária, tava todo...
Já deixei lá. Aí o que é que eu fiz? Aí eu, quando foi no outro dia de manhã, eu disse, caramba, velho. Porque minha mãe era plantonista, então ela só chegava em casa de 7 horas da manhã. Aí eu disse, puta merda, velho, minha mãe vai dar uma bronca. O colchão se perdeu. Tem um lençol dela cheio de vômito, tá ligado? Vai dar merda. Aí eu viro pra minha mãe é uma senhora muito simpática. Aí eu digo, mãe, ela, quando eu tô chegando pra falar com ela, ela, tu tava bebendo ontem à noite? Eu disse, não, bebi, mas não é meu, não. Aí disse, o que foi? Eu disse, a Napa vomitou aí, bebeu, não sei o quê. Ela olha pra Napa, ela começa a rir e sai, tá ligado? E Napa, todo errado, quando ele veio tomar café com a gente, ele todo desconfiado. Bom dia. Aí você tá na mesa bem quietinho.
É, essa ainda foi boa, que em outro porre, um colega meu disse que eu tava xingando muito a mãe dele, ficou isso aqui de bem pouquinho de dar um. Começar a dar murro na minha barriga, eu deixar de xingar a mãe, chamando palavrão dentro da casa lá e tal, não sei o quê.
Teve um colega meu, acesso, que ele foi dormir na casa de outro colega meu, Gildo, depois de uma cervejada que a gente fez. E tipo, o pai de Gildo é escroto pra caralho, né? Aí eu sei que quando é de manhã. O pai de Gildo acorda, aí tá lá Acesso tomando café. Aí o pai de Gildo olha assim pra Acesso. Aí faz, tu dormiu aqui, né, Acesso? Foi. É. Sabe de uma coisa? Veio beber na minha casa, dormiu no meu teto, tá comendo no meu pão. Toma. Aí deu a chave do carro pro Acesso. Vai lavar meu carro. Sentou no sofá e ligou a TV. É a pior parte que Acesso foi lá e lavou.
O velho não falou sério, não?
Sei lá.
O pai de Gildo. Ele jogou a verde. Se colar, colou.
Ah. É, o pai de Gildo é doido, meu irmão.
Maravilhosa história do carro. Um dia eu me lembro. Você já falou. Carro, o que é de Final Fantasy que vinha pegando fogo, que deram o nome? Vocês querem que eu conte a história de como foi criada a Cratera do Norte?
Exato, por favor.
O quê?
Pronto, tu não sabe a história do carro de fogo, não, Rabel?
Não, acho que não.
Ah, você sabe, você não está lembrado porque não é tão... Na verdade, a história não é tão boa porque não termina tão interessante assim, não.
Termina sim, é só termina saber... Sim.
Inclusive, eu assisti o jornal local, se você não terminar ela de forma interessante, eu termino. Foi tão interessante que eu apareci na matéria e tudo. Então, estava eu inocente... A gente foi num dia de algum Okinawa número 213. Serve. Então, Okinawa número 10 em binário. Tava a gente lá, Super Nani ia se apresentar no Taiko. Ele, não, preciso passar em casa pra ir buscar não sei o quê. Daí, aí pronto, eu tava com meu carro lá na época, o Rodrigo já tinha vindo pra Brasília e tava eu eu lá, o carro, basicamente, pai tinha comprado outro carro que servia pra nós dois, quando eu já tinha vindo embora, eu usava de vez em quando. Então,
ele começou a forçar ele a usar o carro.
Exato, pra ver se eu usava carro algum dia, pra aprender a dirigir. Tinha ido pro evento com carro, beleza. E quem tinha ido pro evento também, eu estou indo pro evento, então vou levar a roupa de Kisame e tal, e os meus cosplays.
E coisa de Capitão Nascimento.
Não, eu simplesmente peguei a caixa de cosplay e botei lá no carro. Se eu quiser usar, eu uso. Aí deixei lá, ficou lá no porta-malas. Nesse dia também, Sidney, o Okinawa deixava entrar de graça quem tivesse de cosplay. Sidney pensou, não ia lá não, mas vou lá só ver o pessoal e ir embora. Aí pegou a roupa de Naruto emprestado e ficou usando. Aí nessa só passou lá, sei lá, uma hora e pouco. E foi na hora que Super Nani precisava passar em casa. Não, então bora, a gente passa lá. Aí a gente foi eu e Super Nani, né, que tinha que passar na casa dela de carro. E Sidney foi também, né, aproveitar. Não, então já vou embora logo. Aí tava lá Sidney lá vestido de Naruto, eu e Super Nani no carro. A gente passou lá na casa do Super Nani, depois na volta passou lá em casa pra deixar Sidney, que Sidney, pra quem não souber, e aí ele perguntou, você quer levar a roupa de Naruto? Eu troco aqui bem rápido. Ele, não, precisa não, fica aí, depois eu pego, não tem problema não. E foi-se embora. Mal saiu de lá de casa, então começou a sair uma fumaça maravilhosa de dentro do carro, da parte do...
Mais ou menos da altura do som.
Oi?
Painel, foi do painel?
Então começou a sair fumaça do carro, de dentro da parte do ar-condicionado. Então a minha primeira reação foi, o demônio está no carro.
Está possuído.
Está possuído. Pronto, eu estou entrando em Silent Hill, como a parte de dentro do carro começou a virar Silent Hill. Eu disse, isso não pode ser uma coisa muito boa. Silent Hill costuma ficar do lado de fora do carro. Então eu parei bem rápido, não sei o que lá, desliguei, pronto, a gente saiu. Mas na realidade, na hora eu não raciocinei que a fumaça estava saindo de dentro do carro e não do capô. A minha primeira reação, na verdade mesmo, foi pensar que Silent Hill estava acontecendo do lado de dentro, no motor. O motor tinha batido. Daí eu liguei pra Cone no meu maravilhoso Nokia 3310, e que estava com a bateria... A ótima bateria do Nokia 3310, você podia falar quase 30 segundos antes de desligar e você ter que ligar o celular de novo. Aí liguei pra ele, Cone, o carro, o motor, eu acho superaqueceu, não sei o que lá, o que é que eu faço? Não, deixa só esfriar, não sei o que lá, beleza. Aí tá bom, então. Aí desliguei. Aí foi isso, eu já tinha saído do carro, tinha olhado assim, mas eu comecei a raciocinar, a fumaça não está saindo do lugar certo. Então fui lá na frente, abri e não tinha fumaça no motor, como assim? Aí eu voltei pra trás, aí tinha fogo no pedal. Estava
fogo, pegando... meu irmão. Tinha fogo. O carro dele pegou fogo.
Isso é igual quando você é criança, você vê sangue, muito sangue, que você começa, meu Deus, eu tô sangrando.
Não, ele começou a pegar fogo. Tinha fogo no chão, simplesmente lá junto dos pedais, as coisas lá. Aí, meu
a
Deus.
A brilhante ideia
então,
dele.
Então é óbvio, não, tem fogo, um pequeno pedaço, foco de fogo pequeno, nada demais. Obviamente esse fogo não vinha de nenhum lugar com mais fogo. Ele tinha surgido ali do nada, óbvio. Então fui apagar com a sandália. Não funciona. Aparentemente não dá certo. Como não estava... Não estava dando resultado, então, meu Deus, eu estou... E agora? Vamos usar o extintor de incêndio. Então, onde fui procurar o extintor de incêndio. Onde é que fica o extintor de incêndio? Não sei. Aí eu tentei, lembrei dos outros carros que o pai já teve. Fica do lado aqui da perna? Não fica. Fica lá atrás. Eu fui lá atrás, abri o porta-malas onde estavam os cosplays. Olhei assim, não tem nenhum extintor de incêndio aqui. Então, fechei. Aí eu lembrei, o extintor de incêndio fica... lá na frente, embaixo do banco do passageiro. Enquanto isso, o Super Nani já devia ter três gastrites, né? Ataque ao mesmo tempo. Eu tava lá desesperado, gritando lá de fora. Eu fui lá, olhei no banco do passageiro, estava lá o maravilhoso extintor de incêndio. Ele e todo o fogo que tinha se alastrado também. Pronto, no meio do fogo. Estava num local muito útil nesse momento.
Cara, vocês não sabem o que eu encontrei aqui. No e-mail tem ainda o FLV, o vídeo do carro de fogo pegando fogo, as cinzas. Eu tenho.
Porra, teu carro pegou fogo.
Deu uma pane elétrica.
Pane elétrica no ar-condicionado, provavelmente.
Não, peraí. O carro pegou fogo porque o diabo que, né? É, o diabo, verdade. Deus, né? Você, Deus, por mais ateu que seja, tem que admitir que o diabo agiu nesse...
Deus, o diabo, ou Deus, enfim, o que estava mais próximo, usou uma fireball.
Esse carro dele pegou fogo, a gente tava não? todo mundo no evento.
Não, peraí, né? A parte mais divertida é... Eu liguei, estava desesperado, tinha fogo, não tinha extintor de incêndio usável ao alcance da mão. É, então eu fiquei desesperado e tal, então fui usar. Sim, não, aí eu liguei para Cone, está pegando fogo, não sei o que lá. A primeira reação dele foi achar que não, era só o motor mesmo. É, tá pegando fogo, faz o que, não sei o que lá. Não, como assim, né? Não, é fogo mesmo, não sei o que. Não, peraí. Enquanto isso, já tinha juntado gente ao redor que estava olhando o carro lá cheio de fogo. E eu pensando, meu Deus, o carro o carro vai explodir? E tem um monte de gente ao redor. E o povo fica perto, olhando de perto. E eu fico, meu Deus, esse carro pegando fogo. Aí foi, eu parei de falar com o Cone e gritei, se afastem, não sei o que lá, vai explodir, não sei o que lá. Aí o meu celular ria. De novo. O celular o quê?
Ria. Desligou.
E eu não consegui ligar mais. Então, basicamente, o que o pessoal que estava no evento soube foi: o carro de full pegou fogo e vai explodir, não sei o que lá, e alguém potencialmente morreu. Obviamente, morreu.
Eu fico imaginando, tá o Cone. Não, tá o Cone no telefone. Não, pô, calma, pode ser só um probleminha de aquecimento, não sei
vai
o quê.
Vai explodir!
Vai explodir.
Eu lembro desse dia. Do nada, quando ele tava parado assim, de repente, eu vi aquela massa correndo como se o próprio pé estivesse pegando fogo, tá ligado? Ele saiu correndo com toda a gente. Que porra foi essa que quando foi fazer? Quando eles voltam, tá Nani se tremendo ainda, tá ligado? Quando eles voltaram, aí a gente, não, o que foi?
Antes com a mãe de eu.
É. Não, o carro de fogo pegou fogo. Eu, não, ah, porra nenhuma. Não, pegou fogo mesmo. Depois a gente foi na frente. Isso aconteceu na frente do Clube Cabo Branco, não foi?
Foi quase na frente do Clube Cabo Branco, né? No estacionamento
tem. O carro queimado lá. A árvore que ficava
embaixo. Ressecada, parecia Mordor, tá ligado? É.
Irmão, a TV Cabo Branco, que é a filial da Globo da Paraíba, ela tava lá, ela filmou, gravou, a gente tem o vídeo, a gente vai colocar esse vídeo no post.
Tipo,
não aparece full, não aparece con, não aparece...
Não. Ninguém aparece um velho malucão dizendo que... Se colocando como herói, o velho não fez bexiga nenhuma,
velho. O velho foi importante, na verdade, deixa eu explicar. É, eu não tinha usado o extintor de incêndio, eu saí desesperado procurando um extintor aí. Eu estou do lado de um sei lá, parque aquático, deve ter um extintor, deve ter alguma coisa com água dentro aí.
Parque aquático, tem muito problema de incêndio, tá ligado?
Antes disso, eu olhei pro carro, meu Deus, o carro vai explodir, eu não posso chegar perto do carro. E aí eu nem me lembrei dos cosplays que estavam lá dentro. Eu pensei, não, só lembrei depois dos cosplays. Cara,
e pra falar desses cosplays, a gente fez um cosplay de Tropa de Elite. Depois a gente coloca o vídeo no post.
Queimou-se.
Esse cosplay a gente passou uns 2 anos pra fazer. Passou muito tempo mesmo. A gente passou muito tempo pra fazer a roupa, pra fazer o roteiro, pra tudo. Não,
fala depois. É. Enfim, finado. Depois a gente conta a história, a triste história de como o Capitão Nascimento se aposentou.
Exato.
É, foi, lá atrás estava o cosplay de Capitão Nascimento, o meu de Kisame. É, só de Capitão Nascimento só salvou a bota que eu esqueci de levar. E de Kisame salvou a Samé Radar, que tá até hoje lá no lugar 1.
Eu vi agora... aqui o vídeo, o cara disse que se adiantou, que não sei o quê, mas então, a chama já tava alta demais.
É, deixa eu dizer, isso é o que vocês souberam, né, que aconteceu. Aí Cone saiu desesperado e foi lá ver o que é, que já tinha acontecido e tal, né. Mas enquanto isso eu tava lá, o celular não consegui mais ligar, o Super Nani tava gritando em algum lugar que eu nem tava nem lembrando dela, a pobre deve ter morrido.
Corre mal.
E tua camisa ficou com resquícios do fogo.
É, agora, enquanto isso, entrei no... antes de entrar no Clube Cabranco, eu olhei pro carro, meu Deus, minha mochila. A minha mochila estava lá no banco de trás do carro, eu olhei pra ele, meu Deus, o carro vai explodir, eu não posso ir no carro porque ele vai explodir. Depois, quando me explicou que carros não explodem, porque...
Só Hollywood explode carros.
Ou se vocês... Na realidade, se o tanque tivesse aberto de alguma forma, aí pode explodir, mas só que, em geral, o fogo ao redor do tanque não explode ele por causa disso, não. Mas eu não sabia disso, então o carro ia explodir. Eu olhei pra dentro do carro, estava lá a minha mochila. Eu, meu Deus, a mochila. Não, vou bem rápido. Aí eu peguei a mochila e tirei. Só depois eu me lembrei que dentro da mochila estavam meu PlayStation 2 e o de Sidney. Tinha mais de R$1.200 em valor dentro daquela mochila. Mas eu peguei
valor só pra jogatina e vício.
Isso, eu fiquei triste. Eu ia ficar muito triste se tivesse queimado a mochila lá. Enfim, mas depois disso, eu entrei no Clube Cabo Branco procurando um extintor, e claro, carinha. Ah, eu acho que tem pra ali, não sei o que lá, eu saí correndo. Onde é que tem? Não achei. Depois eu raciocinei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que não tô achando isso aqui, perdendo tempo, e o carro tá lá pegando fogo. Eu voltei. Quando voltei, o carro já tava lá em cima, o fogo. E aí eu pensei, ah, deixa pra lá.
Vocês verão imagens. Me dá imagens, capitão.
Não, aí eu relaxei, não tinha mais o que fazer, tava no seguro mesmo. E também, mesmo que não tivesse, não tinha mais nada pra fazer, fiquei triste.
Pegava um marshmallow, pô.
Aí eu acabei.
Vamos aproveitar.
Era uma possibilidade. Infelizmente não tinha marshmallow na minha mochila. Mas não. Enquanto isso, aquele velho que aparece na. Aquele senhor lá que aparece no vídeo, ele é o que morava na casa, estava em frente, ele estava lá aguando as plantas, simplesmente lá da casa dele.
Porque ele não aguou o carro.
E de repente, do nada, tem um carro pegando fogo na frente da casa dele. Aí ele foi tentar ajudar alguma coisa, tentou apagar com a mangueira, não sei, não estava vendo. Porque que eu lembro, ele estava mexendo nas plantas dele, aguando as plantas. Mas enfim, eu posso estar lembrando errado. O fato é que, usou a mangueira ou não, não deu certo, ele pegou o extintor de incêndio do próprio carro dele e usou. Lá no meio, mas aí essa altura já o fogo já tava alto, não funcionou. Que foi disso que ele falou lá no vídeo. Quando ele disse que o fogo tava assim, 2 metros de altura já, era verdade. Na realidade, eu lembro que alguém fez piada, acho que foi mais Napa que fez piada no fórum. Ah, ele disse que tava com 3 metros, é um exagero do nada. Mas na realidade, tava dessa altura mesmo o fogo. Eu achei legal nesse carro ter pegado fogo. Que a única coisa que ele destruiu foi a árvore que estava do lado. Ele não pegou fogo quando já estava na Epitácio Pessoa. Ele não pegou fogo numa rua que não dava para passar carro do lado. Ele pegou fogo no lugar mais prático que tinha. Aí pronto, a parte divertida dessa história é que depois o povo foi lá tirar o carro, aí marcou lá tudinho. Não sei o que lá, inexistente. Marcou tudo inexistente lá.
Não sobrou nada no carro.
Usaram qualquer coisa parecida com uma pá pra desgrudar o carro do chão pra levar embora. E ainda marcaram lá o carro como sendo azul. Só que ele era cinza.
A cinza não era verde, não?
Eu sei. Não, não era verde, não. Verde era o de costas.
Era cinza.
Play estava lá de lá dentro. Talvez ele tenha se salvado. Talvez ele tenha. A parte de dentro não tenha pegado fogo, não sei o que lá. Maninha, a senhora olhou quando foi lá no coisa da polícia, alguma coisa, onde o carro ficou, quando vocês olharam lá, viram se tinha alguma coisa, a maninha disse que olhou lá do lado, eu pedi pra ela olhar na realidade, ela disse que olhou lá do lado de dentro e estava vazio lá dentro, então não se salvou o capitão assim.
Nada, o policial pegou pra ele. Estávamos nós voltando de um cinema, né? Eu, Marcelo, Michel. E, assim, o ateísmo já tinha tomado conta da minha pessoa, assim como o meu desgosto por fanáticos religiosos. Aí eu sei que estava a gente na BR, Marcelo estava na faixa da esquerda, e a gente começou a ultrapassar um cara que estava na faixa da direita, um cara no Fiat Uno. E aí, quando a gente começa a ultrapassar o cara, sem motivo nenhum, o cara vai pra esquerda, entrando na frente da gente. E aí, Marcelo deu uma freada, quase sobe no canteiro da divisória da BR, né? Deu um susto na gente, mas não aconteceu nada, né? E aí, quando eu olho pra frente, tem no vidro do carro do cara escrito mais ou menos assim: não tem problema, porque Jesus te ama. Aí eu olhei assim. Aí eu disse: é um filho da puta, cola que eu vou xingar esse crente. Aí Marcelo começou a rir, né? Kkkkkkk, o que tu vai fazer? Se eu vou dizer que eu comi Jesus. Pode acelerar. Aí eu sei que Marcelo acelera, né? Aí Marcelo acelera e tal. Aí e o cara voltou de novo pra faixa da direita, né? Porque ele viu a merda que ele ia fazer. Aí vou pro lado de fora, coloco o tronco, né, do umbigo pra fora da janela e grito: ei! Aí o cara olha pra mim assustado, com medo, e eu comecei a rir, tá ligado? Eu dei uma gargalhada
que Marcelo ficou, vai, pô. E eu fiquei fazendo assim, pera, com a mão, porque eu não conseguia parar de rir. Porque o medo que o cara teve me desconcentrou completamente. A raiva foi toda embora. Aí Marcelo fez, Michel, plano B. Aí Michel baixou o vidro dele. Michel é um colega meu que ele é bem magro. Agora ele não é tanto não, mas na época ele parecia um Evangelion, de tão magro. Ele colocou o corpo pra fora, colocou o corpo pra fora assim e fez, ei, eu comi Jesus. Ah! E deu dedo com as duas mãos, tá ligado? Aí Marcelo acelerando e ele, ah, virando, dando dedo pro cara assim. Aí Marcelo acelera e a gente vai-se embora, porque a gente tava num carro, não sei nem que carro era aquele, poxa, não tem de carro, mas era melhor que um Fiat Uno. Aí lá na frente, a gente tá chegando perto já, é uma subida, e em seguida vem a curva, passa na frente do hospital de trauma, e na época tinha uma lombada eletrônica ali, um pouco antes. Aí eu sei que tá a gente chegando perto da lombada, e eu olho pelo retrovisor, eu tava no banco do carona, né? Eu vejo que o carro do cara tá chegando. Aí eu fiz, pô, o cara vai passar. Grita de novo, Michel. Ai, Michel, vou gritar, né? E assim, eu tenho um costume, quando eu ando com o Marcelo, ele gosta muito de trollar o povo no meio da rua. Eu tenho um costume que quando ele vai fazer alguma brincadeira com alguém e tal, por aqui por perto, eu viro o rosto. Por quê? Porque eu ando a pé, né? E não é legal ser reconhecido, né? Então eu viro o rosto. Aí eu sei que Michel foi fazer a brincadeira com o cara de novo, né? Eu tava olhando pra baixo, eu não queria olhar pro cara, eu tava só prestando atenção pra ouvir. Aí eu sei que Michel, né, Michel descrevendo depois como foi, né, Michel coloca o corpo pra fora, aí o carro do cara desacelera pra ficar igual com a velocidade que a gente tava bem devagarinho, tipo 40, né, lembrando que era BR, tarde da noite, e aí Michel enche o pulmão pra falar, o cara tira um revólver e aponta pra Michel. Aí Michel arregala o olho, tá ligado? E o cara faz, fala de novo! Aí, Michel,
tu comeu quem?
Eu comi! Fala de novo! Aí, Michel, eu comi! Aí, o cara, fala pra estourar teus miolos, seu filho da puta! Aí, ele, eu não comi, não! Aí, eu estranhei, né? Aí, eu olhei, e o cara apontando a arma, eu abracei minhas pernas, tá ligado? E eu fiz, Marcelo, acelera. Aí, Marcelo, não, pô, arrombada, não vou levar multa, não. O cara tá armado. Aí, Marcelo, tá armado? Aí, olha, eita caralho, cantando pneu, simbora, tá ligado? Aí, a cena é, eu puto, né, no banco da frente, que eu era puto com religioso na época, né, e eu, caralho, filho da puta, religioso, não sei o quê, que merda. Tava em posição fetal no banco de trás, né, já olha pra mim assim, diz, eu ia morrer, chorar, tá ligado, e eu, não, o cara tirasse em tu, a gente acelerava e ia atrás dele, nem ia pegar esse cara, nem fosse
um inferno.
Aí ele olha pra mim assim e fala, caralho, meu irmão, o hospital ali do lado, tu ia deixar de me socorrer pra ir atrás do cara, aí eu. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now.